Podcast Unesp.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 30 de maio, o texto base do projeto sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, o PL 490. O texto recebeu 283 votos favoráveis, 155 contra e teve uma abstenção. Agora, a proposta que limita a demarcação de terras indígenas e enfraquece os direitos indígenas será analisada pelo Senado. Porém, os deputados ainda votarão alterações no texto. O projeto determina que somente poderão ser demarcadas as terras ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O tema será analisado pelo STF em julgamento marcado para 7 de junho. Na contramão das pautas prioritárias e defendidas pelo governo do presidente Lula, a aprovação é uma vitória da bancada ruralista sobre a nova agenda ambiental. A proposta foi relatada pelo deputado Arthur Maia, do União Bahia. O texto aprovado permite que o poder público instale em terras indígenas equipamentos, redes de comunicação, estradas, além das construções necessárias à prestação de serviços públicos, especialmente os de saúde e educação. Integrantes da bancada do COCAR e deputados governistas apresentaram inúmeras questões de ordem para evitar a votação, porém não obtiveram sucesso. O principal argumento dos parlamentares contrários ao texto é de que a proposta é inconstitucional, pois a Carta Magna não limita as demarcações. Helena Salim de Castro, especialista em relações internacionais e co-coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, diz que a aprovação do marco temporal representa um novo golpe contra os direitos dos povos indígenas e contra a proteção do meio ambiente no Brasil.
A aprovação do projeto de lei 490, embora não seja uma surpresa diante da composição do nosso atual Congresso, representa aí mais um golpe contra o direito dos povos indígenas e contra a proteção do meio ambiente. A principal questão do projeto, que já havia sido apresentado lá em 2007, é o estabelecimento do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. No entanto, além desse elemento, o texto também traz outras propostas, como a flexibilização do contato com os povos isolados e a não expansão dos territórios já demarcados. Como apresentado pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal, o projeto de lei 490 é inconstitucional. Ele contrapõe a Constituição Federal e também normativas e convenções internacionais ratificadas pelo governo brasileiro. Na Constituição Federal, a posse e o usufruto das terras pelos indígenas tem um caráter tradicional. E essa tradicionalidade, como assinala a Câmara, é um elemento cultural e não temporal. Além desse desrespeito, dessa inconstitucionalidade, o PL também não leva em consideração a necessidade de consulta aos povos indígenas, descumprindo assim a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e também a Declaração dos Povos Indígenas, que determinam o direito à autodeterminação dos povos indígenas, então o direito de serem consultados e decidirem sobre suas questões e instituições. Além disso, além do debate no plano das leis, é interessante analisarmos como que o PL 490 ignora toda a história de colonização e de violência do Brasil e acaba por perpetuar uma colonialidade do saber, do poder e também de gênero, em que o modo de vida de alguns grupos, desses povos indígenas, são vistos como atrasados, suas crenças como inferiores e seus corpos como descartáveis. A gente recentemente acompanhou um conjunto de denúncias e de relatos sobre violências, violações sexuais contra mulheres indígenas do povo Yanomami, que refletem um pouco de como que esses grupos, esses sujeitos são vistos de uma forma geral pela sociedade. O projeto, ele representa, então, um histórico processo de invisibilização dos povos indígenas e de imposição de uma visão de mundo e de projeto de desenvolvimento que é levado aí pelo sujeito branco ocidental, que busca, né, com esse projeto a exploração de recursos naturais, e também se sustenta em um entendimento de que a natureza está aí a serviço dos homens, então para ser explorada e mercantilizada. No entanto, a relação de muitos povos indígenas com a terra e o território vai além da ocupação física e do uso de recursos. Há um vínculo cultural, ancestral e comunitário. O território, para muitos desses povos, muitas dessas etnias, é um espaço em que a memória é preservada e as práticas vividas em coletividade. A relação com a natureza, a flora e a fauna, em muitos casos, não é vista como uma relação hierárquica, como nós, né, geralmente vemos nosso contato com a natureza. Mas para eles, para muitos desses povos, há uma relação de complementariedade. Assim, a aprovação do PL não é apenas uma ameaça à vida material e física desses povos, assim como de nós também, todos nós no país, que dependemos da preservação desses territórios, mas além dessa ameaça à vida material e física, ela também ameaça a própria cultura e memória desses povos e também, de uma maneira geral, a história do nosso país, que é uma história de, né, composta aí por diferentes grupos, diferentes povos dentro do mesmo território.
A pesquisadora sinaliza que o resultado é um grande desafio que o governo deverá enfrentar.
A aprovação do PL 490, bem como o esvaziamento do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério do Meio Ambiente, que nós acompanhamos recente, lançam luz para os desafios e as incoerências que o novo governo deverá enfrentar. Um governo que se elegeu muito devido ao apoio de ambientalistas, de movimentos indígenas e de grande parcela da população que já não aceitava o desmonte provocado pelo governo anterior. Mas vemos aqui novamente que não é uma surpresa total, né, que a balança aí pese mais para o lado dos projetos de exploração do que para as pautas ambientais e de proteção dos direitos indígenas. Há uma literatura sul-americana que trabalha, que analisou o período aí dos inícios dos anos 2000, um momento em que na América do Sul vimos vários governos de esquerda e de centro-esquerda aproximando-se, incentivando o desenvolvimento de projetos de extração de recursos, né, extração de recursos naturais voltados para exportação. É o que a literatura chamou de um período de neoextrativismo, que houve essa exploração, esse incentivo à exploração, muito na justificativa da necessidade de financiar programas de assistência social. Então, podemos pensar se atualmente, né, quando a gente também fala de uma nova onda rosa, de um retorno aí de muitos governos mais à esquerda ou centro-esquerda, se não estaríamos vendo um neoextrativismo 2.0, né, que sem entrar no mérito da necessidade dos projetos assistenciais, esse projeto neoextrativista, ele continua perpetuando a violação de direitos e a dependência de nossas economias. A diferença que, né, podemos observar agora é que há uma maior mobilização nacional e internacional sobre essas pautas, né? Além de pressionar o PL 490 em específico, pressionar para que ele, né, seja barrado no Senado, ou seja julgado como inconstitucional pelo STF, há uma pressão e há essa necessidade de acompanhar o quão as pautas ambientais e as pautas referentes aos direitos dos povos indígenas serão efetuadas na prática, né? O quanto o atual governo conseguirá alinhar essas pautas com as demandas de progresso, as demandas de desenvolvimento. Porque, né, se nós olharmos para os nossos vizinhos, por exemplo, a Bolívia e o Equador, que foram países que viveram umas experiências de mudanças muito mais profundas com relação a essas pautas, principalmente a pauta dos povos indígenas, onde foram construídas novas constituições baseadas no bem viver e no ou viver bem. Aqui no Brasil, essas mudanças ainda são muito mais tímidas, né? Não ocorreram de fato. Então, o desafio do governo também de alinhar esses dois lados será muito maior. Terá que demonstrar na prática que a pauta que o elegeu e a criação do Ministério dos Povos Indígenas não passam apenas de narrativas, mas sim que vão gerar mudanças e um novo olhar para a relação nossa com o território, com esses povos e com o meio ambiente de uma maneira geral.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.